O Brasil tem 4 ONGs entre as mais importantes do mundo. A ONG mais relevante do planeta é a Médicos Sem Fronteira, que está agindo, tem uma ação contra o ebola. Mas o Brasil tem Saúde Criança, tem Viva Rio, Instituto da Criança e Centro de Inclusão Digital. Qual o papel que as ONGs exercem na sociedade? Qual é o futuro delas? Elas são uma resposta aos nossos problemas? Vamos conversar sobre esse tema com a assistente social pós-graduada em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal e professora da Unicesumar, Silviane Del Conte Cury. Professora Silviane, bom dia.
Bom dia.
Quando se fala das ONGs, elas sempre têm uma imagem positiva de serem uma resposta aos problemas da sociedade. É isso mesmo?
Sim, Hilton. Elas vieram de encontro à necessidade do Estado quando ele não dava conta de atender a população em todas as suas mazelas.
Então elas vieram para ficar?
Elas vieram para ficar. Talvez elas alterem um pouco as suas configurações de acordo com a legislação. Mas a intenção de existência das ONGs é realmente resolver os problemas que forem surgindo e que o Estado não dê conta.
Agora, quando se fala que o Estado não dá conta, a gente fica pensando, bom, então quer dizer que as ONGs um dia vão tomar conta do Estado? Significa que esse Estado ele abriu espaço para as ONGs, ele tende a recuar e deixar as ONGs avançarem?
Eu acredito que essa não seria uma afirmação correta, porque o não dar conta é por conta do número de profissionais que ele está autorizado por lei a contratar. Então, ele não tem efetivo suficiente para atender todas essas mazelas, essas demandas, e acaba por passar isenções fiscais, incentivos para que as ONGs exerçam essa atividade.
Agora, as ONGs elas têm um princípio. Vamos pensar que quando o Estado tem a sua política, vamos pegar no caso das crianças, que as 4 ONGs brasileiras que são destaque no mundo, a maior parte delas trabalham com crianças. Então vamos pensar que a política de saúde, educação para as crianças, seja uma política, no caso do governo, uma política, entre aspas, né? Vamos pensar num regime como o brasileiro, democrática. Uma ONG é formada por uma pessoa, por um grupo de pessoas, e ela tem uma visão mais, vamos dizer assim, privada sobre como trabalhar determinados problemas sociais. A ONG pode ser uma forma de privatização, ou pelo menos uma forma de particularização do tratamento das questões públicas?
Não, porque atualmente elas atendem a uma série de legislações específicas para que elas possam atuar nessa instância da criança, do idoso, seja qual instância que ela atue. Mas existem regulamentações que induzem ela a fazer o trabalho de forma sempre similar, cada um com as suas características, sua qualidade, mas tem um mínimo permitido para que ela possa existir.
A organização de uma ONG é algo complexo? Quer dizer, a gente tem. Vamos colocar aí uma pergunta mais objetiva. Tem ONG do bem e ONG do mal?
Tem. Infelizmente tem, porque algumas pessoas ainda montam uma ONG com o intuito de crescimento individual. Aí conheço algumas pessoas que chamam essas ONGs de INGs, que são indivíduos não governamentais, né? Essas são as do mal.
E como é que a gente pode detectar isso? Porque as ONGs, elas se multiplicam, tem personalidades que criam ONGs, né? Vamos pegar o Bill Gates, né? E a esposa dele, a Melinda, eles têm uma ONG atuando em várias áreas de sustentabilidade, por exemplo, né? E tem outros artistas, esportistas que fazem isso. É interessante essas ações? É aí que também repousa a ONG do mal?
A ONG do mal, ela repousa no caráter do indivíduo que a conduz. Não está necessariamente no organismo ONG. E a única forma que hoje o cidadão tem para saber quem é quem são através dos conselhos, que são os controles sociais que a sociedade tem sobre cada esfera. O Conselho de Assistência Social, o Conselho da Criança e do Adolescente, são eles que fiscalizam o trabalho dessas ONGs e garantem os serviços delas. Então, se uma ONG não estiver inscrita em um conselho, vale a pena avaliar com mais cuidado.
Então, a ONG é uma ação democrática, não uma ação autoritária, como a gente tinha colocado lá atrás.
Exatamente.
Agora, como é que se cria uma ONG democrática num país, muitas vezes, que tem uma desigualdade como a nossa? Como é que a ONG pode responder de forma eficiente aos problemas sociais?
Ela nasce hoje da necessidade de um coletivo pequeno em ajudar num determinado problema. Então, ele não está fazendo isso em causa própria, ele está fazendo isso na causa social de um determinado espaço. ela pode tomar um outro rumo posteriormente, mas inicialmente a intenção é realmente resolver um problema.
Nós temos algumas...
Isso é muito fácil hoje, documentalmente falando, é só o registro de estatuto e a junta comercial. Não existem, assim, critérios para a abertura de uma ONG.
A abertura da ONG é livre?
É livre.
Agora, eu quero falar de uma ONG, que ela é mundial, usando ela como uma comparação, que é a Avas, né, que é uma ONG que atua na defesa dos direitos humanos, atua em vários países do mundo, conta com uma série de colaboradores, faz interferências, inclusive em ações para evitar extermínio, denunciando crimes de guerra. Bom, uma ONG como essa, ela tem aí um braço mundial. Ela acaba gerando também uma interferência na diplomacia internacional. Nós vamos ter ONGs que são capazes de sentar à mesa como uma nação. A gente vai ter uma ONG mundial capaz de fazer uma ação diplomática internacional?
Sim. Depende muito da qualificação, e isso a gente defende, nós que trabalhamos com ONGs, que é necessário que a ONG se instrumentalize, que forme seus técnicos para atender além da sua demanda, para que ela possa levar a sua ação como multiplicadora.
Então ela é extremamente cidadã, mais do que inclusive a própria cidadania dentro do Estado.
Ela se equipara muito com relação a isso.
Ou seja, ela pode ir além da nação também, ela pode...
Ela pode.
Na opinião da senhora, como é que a ONG vai exercer no futuro essa sua função diante de uma sociedade cheia de necessidades? Nós vamos ter um mundo de ONGs em vez de ter um mundo de repartições públicas? A gente vai ter a
ONG... Não, de acordo com as legislações, as ONGs estão se extinguindo. Porque, por exemplo, na Inglaterra, hoje uma ONG, para poder receber um incentivo do Estado, seja de recursos ou seja de isenções tributárias, ela precisa ter o mínimo para se manter antes de receber recursos públicos. Então, uma ONG que não tem a capacidade de existência, ela vai deixar de existir.
Então, a ONG vai ter que ter recursos próprios primeiro.
Ela vai ter que se gerir como se fosse uma empresa própria, apesar da sua natureza social.
Uma instituição sem fins lucrativos.
Exatamente.
Bom, aí nós podemos ter, aí eu vou brincar com a senhora um pouquinho, a gente vai ter a ONG capitalista, na prática a ONG vai se transformar numa empresa também.
Seria o adequado para que ela tivesse condições de fazer as coisas de uma forma um pouco mais ampla. Talvez por isso que algumas ONGs consigam ir tão longe, porque elas não vivem só de doações. Elas fazem também, elas praticam algum tipo de serviço que produz rendimento para que a ONG prossiga o seu trabalho.
Aí no caso, a ONG, ela é o chamado capitalismo do bem. Ela vai vender um produto que seria a solução para problemas, mas que ajuda ela a se capitalizar.
Isso, nessa perspectiva, sim.
Bom, então nós teremos aí no futuro a ONG um bom negócio.
Eu acredito que seria o melhor negócio, né?
Professora Silviane Del Conte, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada a você, Gilberto.
Conversei com Silviane Del Conte Cury, falamos um pouco sobre as ONGs, entender um pouquinho melhor as ações. A professora considera que as ONGs são uma solução para muitos problemas e que elas devem se transformar em empresas e que tendem a crescer conforme a necessidade que a sociedade tem e, é claro, a legislação que favorece a multiplicação das organizações não governamentais. O Brasil tem 4 ONGs entre as 100 maiores do mundo, que é a Saúde Criança, na 21ª posição, também a Viva Rio, na 57ª, o Instituto da Criança, na 84ª, e o Centro de Inclusão Digital, na 94ª posição.